Se a moça fizesse discursos e sonetos, muito bem, mas escrever João Miguel e o 15 não me parecia natural. Raquel, quando chegou ao Rio de Janeiro, no início da década de 30, foi procurada por José Olímpio. Nascia aí uma associação que duraria 57 anos. Durante todo esse tempo, a editora José Olímpio publicou a maioria das obras de autoria de Raquel e aquelas por ela traduzidas. Só nos anos 40, foram 31 traduções, aí incluído obras de Dostoiévski, Tolstói, Balzac. Raquel conta que trabalhava regularmente, como verdadeira operária da tradução, 8 horas por dia. Nisso ganhava vida e a única vantagem que levava sobre os funcionários da firma é que trabalhava em casa. Ao traduzir os irmãos Karamazov, por exemplo, Raquel recebeu de José Olímpio 5 traduções diferentes, tida como as melhores em 5 idiomas, francês, espanhol, italiano, alemão e inglês. Na extensa bibliografia apresentada pela página da Academia Brasileira de Letras, contam-se 46 obras traduzidas por José Olímpio. Entretanto, afirmou a vida toda que escrevia menos por prazer do que pela necessidade de se sustentar, razão pela qual só contabilizava 5 títulos. O 15, As Três Marias, Doralina, O Galo de Ouro e Memorial de Maria Moura. Pois os outros livros eram compilações de crônicas feitas para vários órgãos de imprensa com que se relacionou ao longo de sua fértil vida intelectual. Considerava-se, para escrever, preguiçosa, com o que não concorda Maria Amélia, que a conheceu de muito perto. Chegou a comparar o ato de escrever a uma gravidez, onde o livro fica ali dentro, crescendo e incomodando, sem pressa, até que pudesse sair. Contudo, valorizava a imensa capacidade de entretenimento da literatura, o prazer de ter em mãos bons livros. Sempre moderna, já era na predominância da internet, já na era da predominância da internet, destacava a diferença entre a informação disponível de forma facilitada na rede mundial, relacionada com o trabalho e a literatura, essa sim destinada ao lazer. Agoniava-se, entretanto, com a necessidade de produzir essa satisfação ao leitor, mesmo com a mais descompromissada das crônicas que publicava regularmente. O Ceará carregava consigo, por onde a vida a levava. Reproduzia na vida pessoal um pouco da vida do cearense, que encontramos em todo o mundo. Desde a primeira mudança de residência com a família, se afastando dos efeitos perversos da grande seca de 15, inicialmente para o Rio de Janeiro, depois para Belém, foi e voltou pelo Brasil, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió, sem perder o contato com as antigas raízes da família Queiroz, lá em Quixadá, local da sua fazendinha Não Me Deixes. Também é do cearense o gosto pela conversa, pelo relato de causos, pelo relacionamento humano. Gosto de ser humano, disse certa vez. Gosto da humanidade, gosto dos meus próximos e gosto dos distantes. Gostava, sobretudo, das crianças, do sentimento de maternidade multiplicado e expandido na relação de cumplicidade avó-neto. Considerava-se possuidora de uma maternidade inesgotável, que não pudera ver fluindo em descendência própria, em razão do falecimento de sua única filha antes de completar 2 anos de idade. Acabou sendo avó de todas as crianças da família, colocando seu talento no contar histórias, o que permitiu que enveredasse também pela literatura infantil. O livro 15 é lançado numa época de intensa agitação política e cultural e na efervescência do fim da República Velha. Raquel ousou lutar em várias trincheiras, seja nas letras, nas redações dos jornais e na luta político-partidária, sendo à época membro militante do Partido Comunista. O lançamento do romance O Caminho de Pedras, pela José Olímpio, Rio, se dá em 37, que seria sua editora até 92. Em 37, com a decretação do Estado Novo, seus livros são proibidos e queimados em Salvador, Bahia, juntamente com os de Jorge Amado, que conta-se foi ela que trouxe para o partido, José Lins do Rego e Graciliano Ramos, sob acusação de livros subversivos. Permanece detida por 3 meses na sala de cinema do quartel do Corpo de Bombeiros, lá na cidade de Fortaleza. Nunca lhe abandonou a crítica às injustiças e o sentimento social que a levou a escrever o 15. Nunca lhe abandonou a preocupação com a educação, mesmo tendo rejeitado o convite para assumir o o respectivo ministério, o que a tornaria pioneira no primeiro escalão do Executivo Nacional. Era só uma jornalista, disse então o presidente Jânio Quadros, que a convidara, e gostaria de continuar sendo apenas jornalista. Nunca lhe abandonou, sobretudo, o entendimento da democracia, da importância do voto e da liberdade de manifestação do pensamento, como revelava em crônicas à época da primeira eleição do presidente Lula, com o mesmo ardor dos escritos da juventude. Disse certa vez Raquel: eu sou muito humilde, eu não faço grande uso de mim mesma e, portanto, da minha chamada obra. Mas numa coisa eu posso lhe garantir que estou tranquila. Percorra todo o meu trabalho, desde a adolescência, quando comecei a trabalhar em jornal, e você nunca encontrará uma só palavra contra a liberdade, contra os direitos humanos, contra a igualdade racial. Quer dizer, minha folha de serviço não é brilhante, é limpa. Mulher forte, como todas as suas personagens, quebrou um tabu, tendo sido a primeira mulher admitida na Academia Brasileira de Letras, lugar, até aquele instante, apenas de homens, no ano de 1977, derrotando ninguém menos do que o grande jurista, renomado e respeitado no Brasil e fora do Brasil, Ponte de Miranda. Ressaltava que tinha sido escolhida por sua obra e não pelo fato de ser mulher, e aproveitou a oportunidade para brincar com o aparente machismo da academia, escolhendo um modelo de fardão bastante sóbrio, comparada com a dos seus pares, entre aspas, disse ela, na medida em que todas as fêmeas da espécie animal são menos ornamentadas que os machos. Ficha, é verdade. Na sua literatura, as mulheres também são dominantes, fortes, positivas, na tradição multissecular da mulher fazendeira nordestina, a matriarca que cuidava dos negócios das famílias nas longas ausências de seus companheiros. O texto de Raquel nos fala tanto de classe social quanto de gênero, sendo vanguarda nestas questões. Quando se trata de uma imortal, a homenagem tem que ser feita para sempre. Quero ressaltar, dentre as muitas iniciativas para comemorar o centenário de Raquel de Queiroz, a que o grupo de comunicação O Povo, em conjunto com a Fundação Demócrito Rocha, preparou para a celebração do centenário de Raquel de Queiroz, que acontece também hoje em Fortaleza, com o prêmio Raquel de Queiroz, o lançamento de uma revista e a exibição de um documentário na TV O Povo. O projeto Raquel de Queiroz 100 anos contou ainda com o lançamento de livros pelas edições Demócrito Rocha, O Infanto Juvenil Raquel, O Mundo por Escrito, o livro de ensaios críticos Raquel de Queiroz, Uma Escrita no Tempo, e duas coletâneas de crônicas, A Lua de Londres e do Nordeste, e do Nordeste ao Infinito, homenagens que ficarão guardadas para sempre na memória dos cearenses. A Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, promove a exposição Raquel de Queiroz. Senhor presidente, que eu desejaria que Vossa Excelência pedisse à Academia para trazer até aqui o Senado, para que o Senado pudesse dar sequência a essa homenagem com a exposição de Raquel de Queiroz. Quando vamos ter a oportunidade de ver o material publicitário em torno da sua obra, as suas obras e, sobretudo, a sua coleção de belíssimos punhais que ela tinha e que estava exposto até poucos dias na Academia Brasileira de Letras. O chargista Sinfrônio também decidiu reverenciar Raquel. A ideia surgiu no ano passado e agora ele está lançando uma animação conhecida em computação gráfica 3D, 1915, o ano em que a Terra queimou. Tem roteiro inspirado no romance O 15. A editora Armazém da Cultura lança um livro inédito de poesia da autora intitulado Serenata. Os poemas, que datam de 1925 a 1930, já haviam sido publicados em jornais e revistas cearenses da época e foram entregues à editora pelo bibliófilo José Augusto Bezerra, que mantém o Memorial Raquel de Queiroz. O livro é organizado e apresentado pela escritora Ana Miranda. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, à maneira dos pintores impressionistas, espero que essas pinceladas esparsas que produzi tenham tido o condão de compor, no conjunto, o belo quadro que representa Raquel de Queiroz, sua vida e sua obra. E reconheço a impossibilidade de esgotar, numa fala apenas, a sua universalidade. A comemoração do centenário de seu nascimento é uma justa homenagem a esta mulher singular, que a nostalgia gerada por sua ausência no cenário intelectual brasileiro nos remete, usando uma imagem de uma crônica da própria Raquel, a um cheiro de alfazema e mocidade. Ao encerrar, recorro ao poeta e acadêmico Manuel Bandeira, ao escrever o louvado para Raquel de Queiroz, em virtude do cinquentenário da escritora. De Manuel Bandeira, louvado para Raquel de Queiroz. Louvo o Padre, louvo o Filho, o Espírito Santo louvo. Louvo Raquel, minha amiga. Nata e flor do nosso povo, ninguém tão Brasil quanto ela, pois que, com ser do Ceará, tem de todos os estados, do Rio Grande ao Pará, tão Brasil, quero dizer, Brasil de toda maneira, brasílica, brasiliense, brasiliana, brasileira. Louvo o Padre, louvo o Filho, Espírito Santo, louvo. Louvo Raquel, e louvado uma vez, louvo-a de novo. Louvo a sua inteligência e louvo o seu coração. Qual maior? Sinceramente, meus amigos, não sei não. Louvo os seus olhos bonitos, louvo a sua simpatia, louvo a sua voz nortista, louvo o seu amor de tia, louvo o Padre, louvo o Filho, o Espírito Santo louvo. Louvo Raquel duas vezes, louvada e louva de novo. Louvo o seu romance, o 15, e os outros três. Louvo as três Marias especialmente, mais minhas do que de vocês. Louvo a cronista gostosa, louvo o seu teatro, Lampião, B de Paiva, e a nossa Beata Maria. Mas chega de louvação, porque por mais que a louvemos, nunca louvaremos bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a homenagem que podemos fazer. Salve, portanto, senhor presidente, Raquel de Queiroz, deusa mãe no panteão intelectual brasileiro. Salve minha conterrânea, conterrânea, mulher cearense, brasileira, cuja luz alcança até os confins da terra. Muito obrigado.